Oi pessoal, boa tarde. Meu nome é Flávio Merichello, estou aqui em nome da Fundação para falar sobre um assunto do Departamento de Dentística para vocês. Eu sou especialista, mestre e doutor em dentística e nós temos um curso na Fundação que tem uma inter-relação entre dentística e prótese. Então, o assunto que eu escolhi para nós discutirmos hoje são os pinos intraradiculares ou retentores intraradiculares. Existe uma grande controvérsia hoje na odontologia em relação a esses procedimentos, então achei que era bem pertinente nós discutirmos hoje esse assunto. Os pinos intraradiculares têm sido tradicionalmente usados como núcleos metálicos fundidos. Então, por mais de 50 anos, essa foi a metodologia recomendada e onde se preparava uma estrutura intraradicular para a colocação de um post ou de um núcleo metálico que era individualizado por paciente e isso usado como retentor para próteses. Com o advento dos sistemas adesivos, surgiram novas opções. O mercado colocou como opção os pinos de fibra de vidro e esses entraram no mercado de uma forma bem segura e bem sustentável. Porque houve essa evolução ou houve esse processo? Primeiro, o núcleo metálico fundido implica em desgastar um tanto da estrutura dental para conseguir a sua estabilidade, porque ele é retido dentro dos canais por retenção mecânica. Enquanto que os pinos de fibra de vidro são adesivos, são colados na estrutura dental. Então, essa é o primeiro fator a ser considerado. Então, quando você faz um pino de fibra de vidro, você conserva mais a estrutura dental, mantém mais o remanescente dental, que é um dos nossos objetivos como restauradores. O segundo ponto é que você elimina do procedimento um passo que é fazer a moldagem ou a modelagem e o envio para o laboratório. Então, isso dá muito mais agilidade ao processo. Então, quando você coloca lá o seu pino intraradicular não individualizado ou individualizado só que de fibra de vidro, o procedimento fica mais ágil, né? Você consegue fazer já na primeira sessão aquela sequência e depois já colocar um provisório para aquele paciente. Então, muitas vezes se você receber um paciente que tem uma coroa quebrada e você vai moldar ou modelar para fazer um núcleo metálico, você vai ter que criar um provisório com retentor intraradicular, mandar para o laboratório, aguardar um prazo para que haja devolução, enquanto que se você colocar o pino de fibra de vidro, sobre essa estrutura, você agiliza, ganha tempo, ganha agilidade e já pode colocar um provisório para aquele paciente. Você já pode até moldar naquele mesmo dia, já pedir uma peça definitiva. Então, isso te dá muita agilidade. As discussões que surgem em torno disso são para o próximo passo, né? Então, passou-se a ter uma discussão que os pinos de fibra de vidro também seriam desnecessários e poderia-se usar fibras de polietileno para retenção intraradicular. Então, a discussão que se faz hoje é, bom, não vamos mais fazer pinos intraradiculares, mesmo pinos de fibra de vidro, e vamos trocá-los por reforço do tipo Rebond, um dos exemplos comerciais, para que você utilize, sem precisar entrar dentro do conduto, utilize esse material e consiga fazer uma férula e a confecção da sua prótese sobre essa estrutura. O que se discute hoje é, bom, esse procedimento é seguro, né? Você não usar retentor intraradicular e simplesmente fazer uma colagem na área de férula com um reforço, ele é válido? Bom, o que a gente tem que pensar nesse momento? Primeiro, o procedimento adesivo é um procedimento muito seguro e bem estabelecido, mesmo que a gente saiba que as raízes têm um potencial adesivo menor, nós sabemos que sim, elas colam bem e impermeabilizam a penetração de líquidos para dentro do conduto. Então, fazer o procedimento adesivo é muito interessante. Agora, a forma com que nós criamos esse munhão, essa férula ou qualquer um desses retentores todas são válidas, contanto que os princípios adesivos sejam respeitados. Então, na minha opinião, essa discussão em torno do que a gente use como reforço, ela acaba sendo pouco produtiva. Eu acho que vale muito mais a pena nós pensarmos em como colar melhor dentro dessa estrutura. Então, a minha preocupação sempre ao fazer um retentor intra-articular é estar ciente de que, primeiro, eu estou conseguindo fazer um isolamento bom dessa área, sem entrada de sangue ou de saliva. Eu estou com uma boa visualização da estrutura onde eu vou colar. Então, essa estrutura radicular está limpa, passei um ultrassom, desobturei corretamente ou tem uma boa área retentiva. Então, eu noto que as pessoas estão muito preocupadas no que usar como material de reforço e pouco preocupadas com a adesividade, né? Então, eu acho que o fator pilar a ser considerado aí é a adesividade. Então, primeiro, trabalhar bem essa estrutura que vai ser colada, né? Como é que eu vou trabalhar essa estrutura, se eu vou fazer isolamento absoluto, que seria o ideal, se eu vou fazer um isolamento relativo muito bem amparado, com auxiliar e com sugador, etc. Segundo, estar bem seguro que houve uma excelente limpeza daquela estrutura. Então, eu deixei o máximo de área, né? Porque o que a gente tem que pensar aqui, para reter alguma coisa, o princípio básico é a área. Quanto mais área, melhor a minha retenção. Então, se eu tenho uma boa área de retenção, se eu tenho áreas limpas e eu posso também criar mais retentividade, né? Eu posso passar uma ponta diamantada e criar alguma retentividade a mais. Então, o primeiro fator é esse. O segundo é lembrar que essas porções estão contaminadas por cimentos, por materiais provisórios, porque já foi feito tratamento endodôntico, já foi feito restauração provisória. Então, fazer um bom toalete, uma boa limpeza dessa estrutura e um bom condicionamento ácido. Então, usar um bom condicionador ácido, que tenha um controle sobre essa disposição dentro dos condutos. Ter a certeza que você condicionou bem aquela estrutura. O terceiro passo é usar adesivos que sejam confiáveis, né? Então, primeiro fiz a limpeza lá da estrutura, condicionei com ácido, a minha área retentiva está produzida e aí então vou usar um adesivo. Bom, qual adesivo vou usar? Qual fotopolimerizador eu vou usar nessa estrutura? Então, os passos adesivos, o reforço dos passos adesivos, eles são muito mais importantes do que o que eu vou usar depois como reforço. Ah, posso usar um pino intra-articular? Posso. Posso usar uma fibra de polietileno? Também posso, porque teoricamente, eles têm o mesmo princípio. Teoricamente, eles vão reforçar o que você está usando como férula. Então, essa discussão de desobtura o conduto, não desobtura o conduto, põe o pino ou não põe o pino, eu acho ela uma bobagem. A minha escolha sempre vai... Eu sempre me coloco a seguinte pergunta. O que eu tenho de substrato? O quanto eu tenho de substrato? Qual a qualidade desse substrato? Que dente eu vou usar, que eu estou tratando? Porque isso faz diferença, e muita diferença. Então, se eu estou tratando um molar, onde eu tenho bastante estrutura, uma câmara pulpar robusta, eu tenho uma área retentiva muito mais favorável. Agora, se eu estou trabalhando num pré-molar estreitinho, com pouco remanescente, com canais muito estreitos, sem câmara pulpar, é muito mais difícil eu criar a retenção e adesividade nessa estrutura. E ao mesmo tempo as forças que ocorrem, né? Então nos molares eu vou ter forças axiais que vão atuar sobre aquela estrutura, a maioria das forças vão ser axiais, enquanto que no pré-molar eu vou ter dois tipos de forças, né? Axiais e forças de cisalhamento, enquanto nos dentes anteriores eu tenho forças de cisalhamento como primordiais. Então, não dá para tratar todo mundo da mesma forma. Então, se eu fosse desobturar pouco no molar, porque as forças axiais elas sobrecarregam um pouco aquela estrutura, quando eu for trabalhar lá no incisivo central, eu tenho uma força muito mais evidente, e aí eu continuo defendendo que para essas situações se torna quase que obrigatório colocar um post ou um pino intra-articular, porque eu tenho pouca retenção, pouca área adesiva e uma força diferente atuando sobre aquela estrutura. Então quando a pergunta surge e fala assim, bom, professor, qual a sua conduta em termos de retentores e intra-articulares? A minha resposta sempre é, depende. O que eu tenho de estrutura? Qual estrutura eu estou trabalhando? Qual dente eu estou trabalhando? Qual é o remanescente? Porque a gente pode estar falando aqui de um dente onde o tratamento endodôntico foi feito com pouco esgarçamento da estrutura dental, enquanto tem situações onde você tem um desgaste muito, muito acentuado da estrutura dental e pouco remanescente. Lembrando que o remanescente é a dentina e a dentina tem plasticidade, né? Então, se eu tenho uma dentina de pequena espessura, ela tende a ter uma ação plástica e uma deformação plástica. Enquanto que se eu tenho muita estrutura de dentina, eu tenho muito menos deformação. E também lembrar que a dentina é uma estrutura composta por minerais e também por água, né? Então ela é úmida. Então se eu tenho pouca estrutura, eu tenho uma penetração de umidade muito maior nessa dentina e consequentemente uma adesividade menor. Então eu não sou defensor de nenhuma técnica, eu falo que todas as técnicas são viáveis. Agora, elas têm que ser pensadas e racionalizadas. Então, na hora que eu for fazer lá a minha escolha, bom, eu estou ciente do que eu estou fazendo, então eu não acredito em dogmas, né? Então, eu faço, só uso essa técnica. Então, eu falo, não, eu vou adequar a técnica para o que eu tenho de estrutura. Então, se eu tenho lá uma estrutura que me favoreça na adesividade, eu vou usar isso. Se eu tenho pouca adesividade, eu tenho que buscar essa adesividade dentro dos canais e colar mais para dentro dos canais e desobturar esses canais para obter uma área melhor retentiva, uma área maior retentiva. Então, quando eu vou fazer as minhas escolhas, eu vou analisar tudo isso e também a quantidade de dentes que tem atuando naquela situação, né? Se o paciente, se aquilo é um apoio de uma prótese fixa imensa, é óbvio que eu vou ter uma atuação diferente. Se eu tenho, o paciente tem todos os dentes e é um dente, uma prótese unitária, os cuidados que eu devo tomar são outros. Então, a resposta sempre que eu dou para os meus alunos é, depende. Que estrutura você está trabalhando? Entenda essa estrutura, limpe ela da melhor forma possível e aí sim é que você vai fazer as suas escolhas. A meu ver, hoje, olhando a literatura, os três modelos são viáveis, só que o que eu me sinto mais seguro normalmente é colocando pino de fibra de vidro. Só que é passível sim de fazer núcleos metálicos em muitas situações e também é passível de usar as fibras de polietileno como reforço dessa estrutura. Então, para vocês que estão acompanhando aí nosso podcast, se tiverem mais dúvidas em relação ao assunto, o meu Instagram é @fmirichello e eu estou disponível aqui na Fundação também para a gente bater um papo sobre o assunto e conversarmos um pouco mais. Ok? Obrigado, um abração aí para vocês todos.